e eu vou conversar com a secretária Cristiane Caçador, é a primeira audiência pública, participou de outras como diretora, mas à frente da secretaria, a primeira audiência. Primeiro fala dessa experiência. Cristiane, bom dia.
Oi, bom dia, Serginho, bom dia, ouvintes da Cabiúna. É a primeira, como você falou, audiência enquanto secretária de saúde. Participei das anteriores com a secretária Daiane, como eu estava como diretora de saúde. E uma coisa que eu passei, né, para os vereadores é assim, um momento como eu e toda a equipe técnica que esteve presente na apresentação dos números gostaria de estar passando outros números para a população. Gostaríamos de ter desenvolvidas muitas ações, né, na atenção básica e buscar sempre pela promoção da saúde. Infelizmente, esse ano, há 2 meses, aí a gente está com esse enfrentamento do Covid-19 e que desviou um pouco, né, por necessidade também, por cuidado à população, mas desviou um pouco do foco da atenção básica, que é trabalhar com a prevenção. A gente vencendo esse enfrentamento aí, a gente não vai correr atrás aí no restante do ano para cumprir as metas que todos os coordenadores elaboraram para a população de Bandeirantes.
No encerramento da sua participação, um dos questionamentos foi esse, né? Vai ficar um déficit muito grande. Vocês já estão trabalhando para, de repente, suportar esse déficit, não só a nível município, como a nível regional também, cirurgias, em tudo, porque parece que houve um afastamento da população na procura, dado a... Hoje só se fala em Covid, por exemplo.
Nós tivemos, desde o início, uma solicitação das autoridades sanitárias do município, nós temos o Reinaldo, uma solicitação da vigilância e todo o serviço de saúde, por orientação da 18ª, para manter a procura do serviço apenas dos casos que não poderiam aguardar. Então a população entendeu isso e os números diminuíram, né, de atendimento. E a oferta também de serviços diminuiu. Nós temos como referência o SISNOP, o consórcio intermunicipal aqui da 18ª Regional de Saúde, onde muitos atendimentos são referenciados para lá. E nós tivemos uma diminuição muito grande no número de atendimentos e muitos profissionais, inclusive, deixando de atender. Então, como ficou mais casos de mais urgência que são que fazem acompanhamento no Hospital do Câncer, hemodiálise, gestação de alto risco, alguns grupos só permaneceu em atendimento. Então a preocupação nossa é também já ir se preparando e conversando assim, de que forma vai ser reorganizado esse retorno. Nós estamos com uma demanda reprimida, né? As pessoas ainda precisam fazer as cirurgias, precisam ir no oftalmologista, precisam dermatologista, enfim, precisa de todos esses atendimentos de especialidades que era oferecido fora do município. Então, é um desafio grande aí, mas a gente espera junto, contando como a gente trata sempre junto com o Estado, 18ª, que a gente consiga ampliar os números aí para ofertar mais tratamento para a população.
Bom, é lógico que ia girar em torno, né? Tanto da pandemia, evidentemente, porque nós já começamos o ano com a endemia da dengue. Quando a gente pensa que vai melhorar, piorou ainda mais que a pandemia. E as coisas foram abordadas mais nesse sentido. O foco é esse.
O foco é esse. Nós estamos trabalhando o momento, né? As ações são diárias, semanais, a gente não consegue traçar ações para daqui um mês, daqui 15 dias. A gente precisa ir avaliando o que está acontecendo no momento em que nós estamos vivendo. Então, sempre analisando não só o município, a região, a macro região norte. Então, todo esse cuidado a gente está tendo o tempo todo.
Dentro desse tempo que você está à frente da secretaria, tem alguma coisa assim que você fala, puxa, gostaria de ter feito isso e não consegui?
Eu acho que eu sou uma das militantes assim, do SUS, assim como todas as coordenadoras ali. Eu acho que muito a favor da atenção básica. Então, seria mais na parte de prevenção mesmo, que a gente acredita muito na prevenção. Como os números mostraram aqui, quanto a gente poderia ter corrido atrás de melhorar os índices de cobertura, de preventivo, de busca ativa de hipertenso, diabético. Então, todas essas ações, até o final do ano, a equipe vai conseguir atingir essas metas aí, se Deus quiser.
Por falar em meta, teve uma meta que chamou atenção: 0 mortalidade infantil. Bom, não tem como ser melhor.
Isso, a meta sempre é que permaneça em zero, né? Considerado mortalidade infantil é do 12º mês de gestação até um ano de idade. A criança é considerada como mortalidade infantil a ser também investigado pelo serviço de saúde do município. Então a meta é que a gente não tenha mesmo, né? Mas algumas situações fogem do controle, algumas comorbidades da gestante, algumas situações e pode vir a acontecer. Mas no primeiro quadrimestre, graças a Deus, não tivemos.
E a última pergunta, essa aí é mais difícil até de responder, você respondeu na audiência. Essa questão do comércio, essa insegurança do comércio, você foi taxativa. Até o momento não temos nenhuma indicação de que venha acontecer, mas também não podemos descartar, de repente, na evolução dos quadros, que venha a acontecer.
Isso, é, a nossa preocupação é mesmo com a saúde da população, né? Eu sei que tem toda essa situação que não deixa de agravar a saúde, né? Que caminha mais ou menos junto, né? A questão econômica da população e também saúde, mas falando enquanto Secretaria de Saúde, até o momento nós não temos nada que tenha vindo nem de Secretaria de Estado, e a gente está acompanhando o que vem acontecendo na região aqui, para, nesse momento, não tem nada definido de fechar todo o comércio. Coisa que amanhã não possa mudar, né? Se dependendo dos números, amanhã vir uma situação diferente, como eu falei, a preocupação nossa é de poupar vidas e que se interne o mínimo possível, que se corra menos risco de procurar um serviço hospitalar e não ter. Então, se houver a necessidade, o serviço, junto com o comitê, vai estar avaliando e tomando as medidas necessárias.
Obrigado.
Obrigada aí, Serginho. Bom dia.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Gelson Mato. Na audiência do quadrimestre das metas fiscais, você foi muito sucinto, quase não fez muitas perguntas, só uma objeção. E depois aconteceu na sequência, no dia seguinte, a audiência do quadrimestre na saúde. Também não teve assim muito questionamento. Faz uma avaliação dessas duas em especial, começando das metas fiscais e terminando com a da saúde. Bom dia, Gelson.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Prazer estar aqui com vocês, falando sobre a situação da Prefeitura de Bandeirantes. E uma coisa está relacionada com a outra, porque essa pandemia, né, ela atinge o ser humano de três maneiras diferentes. Uma primeira, que é o contágio, né, do vírus e também, como consequência, o problema de saúde física. Com o isolamento, nós vemos aí uma situação também psicológica. Nós vemos as síndromes de estresse, ansiedade, as pessoas preocupadas. Como nós citamos nas metas da saúde, a preocupação com pessoas que vêm de cidades onde o contágio é maior, onde o número de casos de coronavírus é maior, como Ribeirão do Pinhal, como Cornélio, como Santa Mariana, que também tem tido uma frequência aqui em Bandeirantes. E essa pandemia também atinge a sociedade, e isso é em termos mundiais, na questão econômica. Nós vemos o fechamento do comércio, as limitações do comércio, as pessoas reduzem o gasto, desemprego, um ganho menor por conta aí do desemprego ou até por conta de que muitas pessoas tiveram que buscar o auxílio emergencial do governo e assim por diante. Então são três formas que a pandemia atinge as pessoas.
Do trabalho de cobrança, exigências de vocês, nas audiências, a gente observou as demais audiências fora dessas pandemias, vocês cobravam muito mais, vocês perguntavam muito mais. E agora parece que tudo se resume, né, a esta pandemia, fica até difícil. Dados, números, cobrança e tudo mais, nesse sentido.
Assim, especificamente na questão das audiências.
Isso.
Na questão das audiências. Sim, nós ouvimos as explanações, só que muitas vezes nós aprendemos uma coisa, Luiz Sérgio. Como nós tivemos explanações das audiências passadas, nos anos anteriores, e muitos números não eram autênticos, não eram reais, nós aprendemos a fazer agora um trabalho diferenciado. Se você for verificar, nós estamos cobrando mais informações do Executivo via requerimentos, via protocolo, diretamente na Prefeitura, para que os documentos possam nos informar o que é real, o que é autêntico. Então, as audiências são feitas, nós sabemos que hoje os números são mais reais, nós percebemos uma mudança no layout dos relatórios que vêm até nós, mas nós estamos buscando a confirmação desses dados com os documentos que nós estamos requisitando do chefe do executivo. Por sabermos que tem um histórico de não fornecimento desses documentos, nós já estamos nos munindo de outros meios de cobrança desses documentos.
Alguma coisa mais que você gostaria de destacar?
Eu gostaria de dizer que esse momento dá a impressão até de que o município agora vive em torno da pandemia. Não, o município, a máquina continua funcionando, todos os setores da administração estão funcionando e isso exige de nós, vereadores, um acompanhamento. Aliás, até mais próximo do executivo, uma vez que com o decreto de calamidade pública, ele deixa de ter certas exigências da lei de responsabilidade fiscal, ele tem uma flexibilidade, né, para poder fazer licitações, para poder fazer a máquina andar, e isso exige de nós um cuidado, uma atenção especial para que não passe alguma coisa despercebida. Então nós temos tido assim um acompanhamento mais próximo, inclusive no portal da transparência. Nós vamos levar ao prefeito algumas cobranças porque algumas coisas estão deixando de ser postadas no portal da transparência.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Tatiane Sabaini. Já foi secretária, é enfermeira, então sabe os números, detalhes, inclusive internamente. Tatiane, bom dia. Faz um resumo da audiência pública apresentada na sexta-feira do primeiro quadrimestre da saúde. Bom dia.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Foi apresentado, né, para nós hoje um relatório de gestão do primeiro quadrimestre, então foi de janeiro até abril. Nos trouxe, né, todos os dados de exames, atendimentos médicos, vacinas. Então, um apanhado geral de todo o trabalho que a saúde tem realizado e tem realizado de uma forma muito adequada, com todos os cuidados. Né? Hoje a gente tem que lidar com a realidade do coronavírus. Tudo tem que ser baseado realmente dentro dessa realidade, ao invés de estar levando a saúde para a população, não levar ainda mais um vírus, né? Então que a pessoa tenha o atendimento, mas que não seja lesada através dele. Justamente por esse motivo, houve uma diminuição de atendimentos. A gente tem um consórcio, né, intermunicipal, que é em Cornélio Procópio, Sinop. Os atendimentos foram suspensos, porque como são vários municípios, né, acho que em torno de 21 municípios, então seria um aglomerado de pessoas e uma rotatividade muito grande de pessoas de lugares diferentes, onde poderiam levar o vírus e trazer também a mais para o nosso município. Então a gente sente, né, que de certa forma a população tem ficado sem alguns exames. Claro que os casos de urgência e emergência têm sido atendidos, mas temos a esperança de em breve retornar com esses atendimentos e ver uma forma de todos os exames que estão represados, seja em formato de mutirão ou alguma outra forma, de fazer de uma forma mais rápida tudo isso que está paralisado.
Diante de todos os números, alguma objeção?
Nesse momento, não. O que a gente tem visto é realmente um grande empenho, né, por parte da secretária de saúde, e claro, quando fala dela, se fala de um prefeito municipal, eu faço parte do comitê, então a gente vê o tempo inteiro a luta para que o município passe. Claro que vai ter mais casos, isso é esperado, mas que o município vem enfrentar, né, uma quantidade maior de vírus de uma forma achatada, onde o município, né, e a saúde tem a condição de atender todas essas pessoas. Então, de uma forma geral, a gente vê, por exemplo, na farmácia, os medicamentos têm subido os preços cada vez mais, então você paga mais para ter a mesma quantidade de medicamentos, por exemplo, de um ano para o outro. Foi falado de medicamentos de alto custo, onde algumas situações, né, acaba sendo via judicial, mas o município está aqui para cumprir tudo o que for determinado e tem que atender a população de forma geral.
Dois assuntos chamou a atenção: mortalidade infantil zero e um outro aí já pelo lado negativo. Mesmo com a redução do atendimento, os gastos continuam lá em cima, ou melhor, dentro da meta. O porquê essas duas explicações?
Dentro do caso da mortalidade zero, eu acredito que é um trabalho de prevenção que vem sendo feito há muito tempo e reflete a longo prazo, então a gente tem colhido frutos aí de um trabalho que vem sendo realizado.
E a outra questão era isso, os gastos continuam, né, nos índices que eram anteriormente, mesmo diminuindo o número de procedimentos e atendimentos.
Como eu disse anteriormente, os exames realizados, né, dentro da cota, ele está praticamente suspenso. Mas dentro de urgência, emergência, cada caso, né, sendo avaliado individualmente, tem sido realizado vários exames extra-cota. Então, diante das necessidades, o trabalho tem sido desempenhado e a gente vê que realmente aumenta, né, o número dos gastos, os gastos estão um pouco acima, também pelo coronavírus. O que a gente tem percebido é que tem uma diminuição de procura, né, de postos e de pronto-socorro municipal. Aí é onde gera, né, em nós uma grande preocupação, se as pessoas não estão ficando doentes ou pelo medo de ser contaminadas não estão procurando serviço. É onde tem sido realizado busca ativa, onde entra o trabalho efetivo, né, e ativo dos agentes comunitários de saúde, para que a gente não tenha o dissabor. Por exemplo, se a pessoa se sente mal e não procura atendimento, ela pode ter mais trabalho ainda tendo um AVC, ocupando o leito de UTI, quando se ela tivesse antes, né, trabalhado dentro da prevenção, isso não poderia não ter acontecido.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Eu quero parabenizar todas as pessoas que têm participado do comitê. A população, de forma geral, tem visto o nosso empenho para retornar aos trabalhos dentro do comércio, abrir a feira e todas as outras sequências que vêm nos trazendo solicitações, mas tudo tem sido pautado diante dos fatos, né, dia a dia. Então, como houve na semana passada um aumento, né, expressivo do número de casos, teve aí essa necessidade, né, de parar um pouquinho a questão de abrir ou não o comércio e focar realmente no que tem acontecido. Se Deus quiser, né, nos próximos dias, a gente voltar aí às discussões e conseguir ajudar aqueles que não têm aberto ainda os seus comércios e melhorar a situação, seja horário, seja dias a mais abertos, para poder todo mundo ter o direito, né, de se alimentar, de comprar a sua medicação e de viver com qualidade, que é o que a gente precisa, porque se ele não tiver qualidade de vida, vai gerar doença. E é isso que a gente não quer que aconteça.